Isso eu tenho uma característica interessante, porque eu sou nascido em Santos, em São Paulo, mas vim para cá com 6 anos, eu passei no Rio de Janeiro, morei 2 anos, cheguei aqui com 6 anos de idade e fui criado a vida inteira aqui. Então, eu sou muito mais baiano e depois, honradamente, pelo vereador Daniel Alves, lá recebeu o título de soteropolitano com muita alegria. Então, a minha essência é toda voltada a isso. Quando eu saio daqui, que eu vou para São Paulo, depois eu voltei em São Paulo com 18 anos para morar um ano, que meu pai foi transferido, voltou para lá. Nossa, foi uma diferença astronômica em relação ao relacionamento humano, sabe, Elô? Não era aquela coisa só assim da complexidade do dia a dia, mas os valores são diferentes, as relações são diferentes, né? A amizade é uma coisa diferente, o trato com as pessoas é uma coisa diferente. Então, esses componentes vão forjando todo esse encantamento que nós temos. E a tecnologia está nos caminhando para isso. Então,
e é o grande barato do Brasil, né? Os estados diversos, cultura diversa, forma de encarar a vida diversa, de se relacionar com o mundo de uma maneira completamente diversa, né? O que rola lá no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui na Bahia, a rotina é completamente diversa de um estado para o outro. Eu estou brincando, são países...
Realidades muito diferentes.
Realidades muito diferentes.
Eu me lembro muito bem, eu estava no terceiro ano colegial, naquela época, terceiro ano científico, né? E eu estudava na Paulista 900, ali na Gazeta, um lugar enorme, no Colégio Objetivo. E era muito interessante, porque lá já tinha naquele tempo de exatas, biológicas e humanas, e as três primeiras aulas eram numa espécie de uma concha acústica, juntavam-se várias turmas, eram cerca de 200 pessoas, e tinham aulas de introdução que eram muito interessantes, porque antes da gente entrar num texto, por exemplo, estudar a matemática, a fórmula de Bhaskara, um matemático vinha ali naquela coletividade maior e explicava.
Perdemos um pouco a conexão, ele volta, mas a gente está discutindo uma coisa muito interessante, né? A questão do boca a boca, que sempre moveu o turismo baiano, né? A gente viaja muito pelo que a gente ouve, né? Das pessoas comentarem, as experiências que as pessoas vivem. E agora esse boca a boca, ele é digital. Uma avaliação positiva alcança milhares de pessoas. A negativa também corre até numa velocidade muito maior. Mas o fato é que você silenciar diante uma crítica hoje já não é discrição, né? Antigamente a gente recebeu uma crítica, ética, educação, né? Manda a gente se calar, absorve aí a crítica, processa, fica na sua, na oportunidade certa você vai responder. Hoje essa discrição é ausência, né? O mundo digital, esse mundo virtual, exige que as empresas, que as ofertas para o turismo estejam permanentemente expostas e interagindo com esse público. A ausência no digital é o mesmo que está fechado para quem ainda não chegou, né? Então, a gente tem que entender, Luiz Henrique do Amaral. Eu estou falando dessa coisa do boca a boca, e enquanto você estava voltando, dessa coisa da ausência, né? Porque antes era descrição. Na minha época, a gente recebia uma crítica, você ficava na sua, aguardava a oportunidade de conversar num cantinho, de se posicionar. Hoje, descrição é ausência, né? Tem que estar no mundo digital. Tem que estar, né?
Pois é, tem que estar e tem que responder e tem que manter o diálogo. Tem que fazer essa consistência. O grande desafio, Elô, que na verdade a gente começa a enfrentar muito e a gente está vivendo posso chamar de uma crise em relação a isso, é exatamente no exercício do direito. Porque a gente tem visto muita distorção do exercício do direito. E aí você vai para essas pessoas que acabam usando essas ferramentas de forma, como você colocou, de forma caluniosa, de forma difamatória, com injúrias, com mecanismos que não são verdadeiros, né? Às vezes, inclusive, com concorrências desleais, que de alguém que faz também planta ali essas coisas dentro, porque, como eu te falei no começo, Elô, isso fica registrado ali, né, para um bom tempo. E aí é importante.
Mas dizer... a crítica legítima.
Muito bem-vinda.
É direito do consumidor? Ele está protegido por lei, Luiz Henrique?
Sim, desde que... É aí que está, Elô. A gente precisa entender isso com muita clareza. Desde que aquilo seja um fato real, sem extrapolar, sem o xingamento, sem aquela coisa, mas se for um fato real, é sim direito e a gente tem que ouvir, tem que responder e tem que se sair com isso. Uma coisa é do acontecimento. Quando isso se extrapola e quando isso é medido de uma forma que não é real, da mesma forma, nós também podemos, como operadores e prestadores de serviço, nos defender disso, pedindo, entrando com os danos morais, materiais em relação a tudo isso, e inclusive até, Elô, uma coisa que se fala ainda muito pouco por aqui, mas que já é uma presença constante lá fora, é o que a gente chama do direito do esquecimento digital. Né? Porque, como a gente falou aqui, se não, esses registros ficam ad eterno na internet e ficam registrados aí por um período que podem estar totalmente fora de contexto ou até mesmo... a gente já tem vários casos de pessoas que foram difamadas e que esses registros ficam lá e, às vezes, por alguma circunstância qualquer que alguém vai fazer uma pesquisa, né, e conhecer alguém pela internet e acaba descobrindo alguma coisa ou pegando algo que já não é mais verdadeiro ou que já foi comprovadamente colocado e está lá registrado, chamado indexado. Né? E aí, esse mundo, é preciso a gente entender os nossos direitos quanto a isso, porque é possível, inclusive, fazer apagar esses registros. Né? É claro que isso tem um trâmite gigantesco pela frente, mas isso são os sinais dos novos tempos dessa relação digital, que a gente tem direitos e tem deveres e todos eles estão previstos lá, mas ainda tem um delta de tempo de aculturamento ainda muito grande a ser desenvolvido e a ser tratado para isso. Mas existem mecanismos tanto para a gente preservar os nossos direitos no que diz respeito a exigi-los, como também de defender, e também temos os deveres em relação a isso, que é o que a gente está vendo, né, Lu? Você veja aí, atestado médico falso, influências usando de forma pejorativa situações na internet, criações de desvirtuamento de relações e por aí vai. Então, aí
Luiz, o fato é que a gente está vivendo um momento muito delicado, né? Porque o poder da comunicação digital, ele é absurdo. Ele é absurdo, né? E tudo depende muito de quem opera a máquina, né?
Sim.
De quem está por trás do teclado, quem está por trás do celular, quem está por trás dessa máquina, né? A intenção da pessoa. E aí você tanto tem o direito da crítica e você tem respaldo jurídico quando ela é verdadeira, como também você tem que ter respaldo jurídico quando, por exemplo, um produto ou um destino se coloca de maneira falsa no mercado. Vende o que não é, uma propaganda enganosa, por exemplo. Aonde a justiça entra nesse campo?
Exatamente no que você está colocando, defendendo esses direitos, porque eles estão sendo extrapolados de uma maneira falsa. E aí entra um outro elemento importante, Elô, que precisa e deve ser acionado. Infelizmente, quem já teve alguns problemas no campo digital sabe disso, são os chamados provedores da internet ou também aqueles que dessas empresas de mídias sociais, né? Que elas podem e devem ser tratadas para impedir esse mecanismo ou de repercussão, porque é para fazer que tire do ar, né? Há uma discussão gigantesca nessa área no mundo inteiro, né, o grau de mediação que essas empresas possam deva ter e da influência, isso aí cabe um papo gigantesco sobre isso, inclusive tá agora nos Estados Unidos num momento também de um debate muito acirrado em relação a isso. A gente já tem visto na Europa várias questões já de regulação sobre isso, a Austrália, a discussão também sobre a idade, crianças e acessos às redes. Então, isso é ainda um universo gigantesco a ser trabalhado, mas o que é importantíssimo de ser dito, Elô, não é terra sem lei, existe rastreabilidade, existe mecanismos de defesa, nós não estamos ao Deus dará sobre isso, E aí, só para você ter uma ideia, como base de normas legais que podem ser utilizadas com isso, você tem o próprio Código de Defesa do Consumidor, você tem o Marco Civil da Internet, você tem a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem o próprio Código Civil, no nosso segmento nós temos a Lei do Turismo, tudo isso são arcabouços que vão fazendo com que esse mecanismo vá cada vez mais se consolidando na defesa dos direitos. Isso daí é importantíssimo, para a gente não perder esse universo, sabe? Mas a gente ainda tem aquilo que você sabe, que é muito difícil, ainda mais na área do turismo. As pessoas têm muito... a gente não consegue fazer um boletim de ocorrência de situações que acontecem, porque a gente não consegue registrar, ou tem medo do registro, para que ele não vire uma difamação, que ele não saia pelas redes aí. Então, veja o quanto a gente ainda tem que evoluir nesse quadro para poder exercitar aquilo que temos de direito.
Quer dizer, as empresas, os profissionais, precisam estar bem posicionados no digital. Fato. Mas isso é um luxo?
Pois é, não é. E isso cada vez mais, porque como a gente está caminhando fortemente, veja aí, vamos para os dados. Nós estamos encaminhando fortemente para o universo tecnológico de consulta, de ferramenta para conhecer o destino e fazer a escolha. O que a gente fazia no boca a boca lá atrás, ou no máximo nos panfletos que a gente via nas agências de viagem, hoje você tem à disposição no celular um universo gigantesco de informação. E aí o agente de viagem passa a ser mais importante ainda, porque ele é aquela prova social que você falou, que não adianta mais eu ver aquelas lindas coisas geradas por inteligência artificial ou dentro da internet. Eu vou precisar de alguém humano que referende aquilo. E aí os papéis humanos são cada vez maiores, os agentes são cada vez mais importantes em tudo isso. Então, na hora que eu trago todo esse universo, a gente está ainda engatinhando no campo tecnológico. Há uma mudança do paradigma de consumo já estabelecida, não é sonho de uma noite de verão, já está acontecendo, foi anunciado no ano passado pela Google, já na NRF, lá atrás. Esse ano ainda está chegando, já está rodando nos Estados Unidos e em alguns lugares, deve estar vindo para o Brasil muito dentro em breve, que é um protocolo universal de comércio eletrônico que vai mudar radicalmente as ofertas, essas empresas que a gente conhece, por exemplo, intermediadoras de pacotes e disso, daquilo, vai mudar por completo esse universo, porque vai facilitar muito mais aquilo que a gente está percebendo, Lu, que a gente está saindo desse universo de que a gente precisa de alguma informação para tratar com a tecnologia. Cada vez mais a linguagem natural é um meio de comunicação e que a internet tá, e as inteligências estão começando a absorver de forma contextualizada cada vez mais. Isso está só no princípio. Então, à medida que isso vai evoluindo, o que a gente chama de inteligência artificial agêntica, vai ser aquela, o cara vai falar com o telefone ali e fala, olha, eu quero ir para a Bahia e qual é a melhor data, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Ele vai fazer uma pesquisa, buscar todas as informações e ainda vai perguntar se você quer que reserve, que pague no seu cartão de crédito, que vai, sei lá. A sua estrutura como operador turístico está preparada para isso? Você já tem os elementos de conversação com essa indexação que a tecnologia está trazendo para que a sua oferta esteja lá presente de forma diferenciada?
Sai na frente quem tiver essa conectividade com o turista clara,
pois
bem respaldada, bem posicionada digitalmente, né?
Porque senão eu estou fora do jogo. Senão eu não serei mais visto, né? Ou serei visto por muito pouca gente, por uma audiência muito pequena. Então esse desafio é muito grande para entender também que a gente se posicionar no digital como presente, para que eu esteja presente no boca a boca do digital, eu preciso estar com presença digital. E essa presença digital pressupõe uma série de direitos e deveres que precisam estar estabelecidas. Pois, outro ponto, Elô, quantas empresas, na sua grande maioria, possuem registro de marca do INPI? É um patrimônio, não tem. Aí você vai fazer, você está sustentando todo um investimento de marketing, de posicionamento, de branding, de por aí vai, de valores que você vai colocando naquela marca, mas ela não está protegida, ela não é seu patrimônio, alguém pode vir e tirar ali simplesmente da noite para o dia. A gente não tem essa cultura. Então, a gente precisa estabelecer ainda diversos mecanismos, e por isso que a gente faz esses bate-papos, que é para alertar a todos de posicionamento. Presença digital não é só ter um perfil na rede social. É ter constância, é ter domínio, é ter propriedade, é ter direitos jurídicos, é ter deveres jurídicos, tudo isso.
Ô, Luiz, você está falando aí, eu estou aqui, minha cabeça está fervilhando, né? Porque tem tudo, tem esse mundo digital, tem o que a gente vive, tem mercado, o que a gente vê, o que a gente observa, o que a gente estuda, as informações que chegam até a gente. E temos nós no meio desse barco, dessa viagem, né? E aí, eu sou muito crítica, assim, eu fico muito observando o comportamento humano, eu sou muito atenta ao comportamento humano, a questão da coerência, né? E tem gente que a gente conhece, que você sabe da realidade da vida, e quando você vê na internet, é outra pessoa, parece um ET de outro planeta, não é nada daquilo no real. No virtual é uma pessoa e no real é outra, completamente diferente. E aí vai para o restaurante posta, pega um copo de champanhe, pode estar até um guaraná dentro, e o champanhe, veve, clicou, olha eu fazendo propaganda. E aí, quer dizer, você come gato por lebre, você compra gato por lebre, né? E eu acho uma exposição desnecessária e, na minha avaliação, muito prejudicial, porque eu já tomei abuso de muita gente por conta dessa exposição excessiva. Eu disse, ai, que pessoa chata, inconveniente, eu quero saber lá o que ela está comendo, o que ela está vivendo, se ela está beijando, se não está, não me interessa a vida pessoal dela, é dela, não me importa, eu não tenho nada com isso, e eu não faço isso com a minha, eu como quieta, calada, né? Eu vibro meus momentos em família, os meus momentos pessoais são meus, eu quero compartilhar com os meus, eu tenho uma vida pública, mas eu tenho uma privacidade que eu amo preservar. Aí eu vou perguntar a você, doutor advogado, qual é o limite? Aonde está o ponto de equilíbrio?
Pois é, Lu. Do ponto de vista jurídico, veja que a coisa mais difícil do mundo é lidar com um mecanismo muito claro que chama-se bom senso.
Bom senso. Meu pai dizia assim, um reloginho que a gente tem que usar no braço, no pulso, chamado desconfiômetro. Meu pai falava, cadê o desconfiômetro?
Pois é, Elô. Então, e bom senso está diretamente ligado a valores. É. Né? E valores cada vez mais, quando a gente aprofunda, está valores morais, éticos. E por aí vai, e essa contextualização é que faz isso. Por isso que eu volto para o grande jurista Miguel Reale. Direito é fato, valor e norma. Então, é uma coisa que acontece, que valor a gente dá, atribui àquela causa como sociedade, e que regra nós vamos impor para aquele fato, de como a gente vai tratar com tudo isso. Por isso que ele é em eterna, constante mutação. E a gente fala, muitas vezes, às vezes a gente reclama um pouco do direito, que quando se pergunta alguma coisa, você fala depende, e aí as pessoas acham que isso é um demérito, que teria que ser preto no branco, né? E as coisas, graças a Deus, não são assim. Então, é como você falou, então, no direito existe tanta maneira de preservar quem gosta de se expor dessa forma, como da mesma forma que você garantir a privacidade de outros, né? Então, esses mecanismos estão ponderados dentro do direito.
E, Luiz, é quase que uma estratégia de arquitetura, né? De você construir a sua imagem. De você construir a sua imagem pessoal e a sua imagem profissional. Né? E, nesse sentido, a tecnologia, o mundo digital pode ser uma tremenda ferramenta, é uma tremenda ferramenta, porque você bem posicionado, você bem colocado, você bem trabalhado digitalmente, você evita problemas, e o jurídico é para resolver antes que o problema aconteça. É disso que eu quero falar no próximo bloco. Peraí. A gente volta nesse papo.
Estamos apresentando na Rádio Excélsior e Cardeal FM Passaporte com Heloísa Braga. Oferecimento Air Europa. Rede Excélsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar, porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excélsior 106.7, tem Excélsior na bola! De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excélsior na bola! Tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excélsior! Excélsior na bola! De segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excélsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Chegou a oportunidade de renovar o guarda-roupas e ainda ajudar uma boa causa. Vem aí o Bazar da Capela Sagrada Família, de 23 de abril a 10 de maio, em horário comercial. Você vai encontrar roupas, sapatos e acessórios com preços especiais. E o mais importante, toda a renda será destinada à etapa da pintura da Capela Sagrada Família. O bazar vai acontecer aqui na lateral da Capela Sagrada Família, no Garcia. Não perca essa oportunidade. Venha prestigiar, traga sua família e amigos. Bazar da Capela Sagrada Família. Solidariedade e fé em cada detalhe.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar, porque voar é parte do seu destino. Isso vai te libertar.
Estamos apresentando na Rádio Excélsior e Cardeal FM Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Hoje o programa Passaporte conversa com Luiz Henrique do Amaral, advogado, e o papo está excelente, porque a gente está falando desse mundo que a gente está vivendo, que se transforma a cada segundo. Essa tecnologia digital tem mexido muito com a rotina da gente, na casa da gente, na empresa da gente, mexendo com a gente como pessoas, como indivíduos e como profissionais. Como se adequar e como usar essa ferramenta tecnológica a nosso favor, para benefício da sua empresa. O turismo mudou completamente. A gente está falando hoje aqui de um boca a boca virtual. O cara hoje sai de casa e ele pesquisa tudo a partir da experiência de outras pessoas. Claro, os olhos têm que estar atentos, como meu pai dizia, olho no padre, outro na missa, porque a experiência, o relato pode ser verdadeiro ou não. E aí cabe a gente a habilidade de pesquisar, de saber também trabalhar com essa ferramenta tecnológica. O fato é que o setor jurídico, e Luiz Henrique do Amaral é um advogado, consultor da Abrazel, a jurisdição, a justiça é para evitar problemas, fazer com que o problema seja resolvido antes dele virar problema, antes dele acontecer. Qual é o caminho, Luiz Henrique do Amaral? Como aplicar isso?
Pois é, Lu, é o entendimento claro de que das obrigações que você assume a partir do momento que você está se colocando no posicionamento digital que a gente falou aqui, a sua oferta. A sua oferta tem que ser verdadeira, é simples assim, né? Uma oferta verdadeira faz com que você tenha todo o horizonte do direito a seu favor para te subsidiar em qualquer questão, tanto preventivamente falando, quanto de forma contenciosa, que é o que a gente fala quando o problema está instaurado. Então, esse que é o grande desafio, fazer isso naquilo que a gente falou. É você ter uma oferta condizente, é você ter a documentação de tudo isso, é você ter seu registro de marca, é você, uma observação importantíssima, tomar muito cuidado com respeito às individualidades e o direito de imagem. Isso é uma coisa que a gente também ainda não está muito acostumado no turismo. Muita atenção às empresas que utilizam de funcionários, colaboradores, para fazer divulgação das suas imagens nas redes sociais. É preciso um consentimento das pessoas expresso dessa questão.
Expresso,
tá?
E entenda, escrito e assinado. Exatamente. No boca a boca não vale aí.
Nesse aí o boca a boca não funciona.
Muito pelo contrário.
Muitíssimo pelo contrário. Funciona só pela rádio peão. Então são esses mecanismos que precisam estar tão contratualmente feito, elaborado com tudo isso. Aí eu me valho de uma outra questão. Você estava falando muito, lembrando seu pai, Elu, e a coisa que a gente tem como referências, é exatamente esse processo de que se tem alguma coisa que você não possa conversar com seu pai ou com a sua mãe ou com quem você ama, pare para analisar com calma esse aspecto, porque alguma coisa não está nos eixos.
Alguma coisa pegou.
Se alguém que te ama tanto, você não consegue conversar sobre ele, alguma coisa está equivocada, que pode ser o lado dos dois campos, tanto da própria relação, porque também existem relações difíceis, quanto também da origem delas. Mas já é um grande sinal. Então, no direito é a mesma coisa. Se você está se sentindo fragilizado, ou se está fazendo algum mecanismo, ou que o seu posicionamento digital não é bem aquilo que você sabe, Lu, você trouxe aí agora, é muito verdadeiro. Já é notório a quantidade de casos de influencers que apresentam, que locam carros de luxo, que locam mansões para fazer ali a coisa que, quando você vai ver, o cara não está ostentando aquilo que não tem.
Não, é, né? Seu vizinho. É seu vizinho. Está lá de barão. Ô Luiz, ontem a gente estava falando dessa Bahia autêntica. Esse papo é tão interessante, né? Um programa só a gente não vai conseguir abordar tudo que nós gostaríamos. Mas ontem, você falando dessa Bahia autêntica, eu fiquei tão feliz. A gente se encontrou ontem nesse evento onde a Setur comunicou a gestão agora do Forte São Marcelo e da Fortaleza do Morro de São Paulo, né? E você está falando dessa entrega, da gente colocar essa Bahia digital para o mundo, né? De uma forma assertiva, de uma forma honesta, de uma forma verdadeira. A gente está fazendo isso. Eu achei tão bacana essa coisa de ontem, porque o secretário Luiz Henrique, o secretário Maurício Bacelar, Luiz Maurício Bacelar, ontem ele me deu até aqui para a gente uma entrevista dizendo que é rapidíssimo, que em 90, 180 dias o Forte São Marcelo já vai estar, se Deus quiser, projeto aprovado e o negócio funcionando. Então, né, a gente noticiar isso, respaldar isso ao mundo, né? Qual é o caminho, Luiz, para a gente não pecar?
Pois é exatamente, mais uma vez, voltando essa mesma trilha, Elu. Veja que a gente tem ali uma consistência, aquilo que a gente fala sempre nos nossos papos, o tempo da construção é muito diferente do tempo da destruição. Então, o tempo de construir começa num evento como esse. Às vezes a gente não dá a devida dimensão. como foi dito no próprio evento de lá ontem, o vencimento de toda a burocracia que precisa para fazer isso acontecer. E ao mesmo tempo, né, imagina, a gente está falando de um patrimônio histórico, de algo, né?
Então, e que mexe com órgãos ambientais, autorizações, não é no tempo que a gente quer, né? No tempo de
Deus. Mas você vê as pessoas empenhadas nisso, todos resolvendo, caminhando, esse é o primeiro passo para agora. Então, aí já começa a fundamentação jurídica, já começa aí, que é o primeiro instrumento de liberação para fazer com que esse mecanismo de potencialização do espaço turístico seja trabalhado, né? Que a gente possa fazer intervenções, que a gente possa fazer novas sessões. Tudo isso tem um respaldo jurídico gigantesco acontecendo em paralelo, que é uma construção silenciosa que a gente não vê necessariamente, mas precisa reconhecer. E mais do que isso, Elô, a gente tem os entraves naturais, mas eles também... É claro que tem entraves que são completamente esdrúxulos, mas tem entraves que são pertinentes ao trato do patrimônio público. Então, isso é preciso estar também ressalvado, que da mesma forma que o direito não é uma coisa estanque e objetiva o tempo inteiro, ele nos dá essa capacidade de criticar e transformar, porque tem muita coisa também que precisa ser transformada, né, Lô? E a gente precisa desses elementos da construção para lá, porque o próximo passo nesse caminho lá é a própria secretaria fazer as sessões também de utilização, de exploração do espaço de forma comercial ligada ao turismo, né?
Mas Maurício é um excelente articulador, né? Ele tem essa capacidade de agregar, o secretário Maurício Bacelar que eu estou falando, do turismo, ele tem a capacidade de colocar à mesa as pessoas certas e dialogar, né? Isso a gente tem que reconhecer e só assim dá certo. Amor, nosso tempo terminou, você acredita? É muito pouco.
Vamos ter que comprimir o tempo, e agora a gente começar. Não sei se você também faz, quem brinca muito comigo é minha amada Thay, que eu assisto os vídeos no YouTube com velocidade 1,5, às vezes 2.
Acelera aí. Acelera! Minha gente, obrigada pela companhia, obrigada, Luiz, muito obrigada. Amanhã eu vou estar aqui com o William Freitas, da Rede Mar Brasil. Vamos falar de um aspecto que a gente não está prestando muito atenção, mas El Niño chegou. Chegou e está mandando sinais claros. Amanhã o papo é esse. Beijo, querido. Obrigada pela sua presença aqui. Minha gente, obrigada pela companhia. Amanhã eu te espero para mais uma edição do programa Passaporte. Até amanhã.
Rede Excelsior de Comunicação apresentou Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Uma voz que nos guia e informa, uma voz que está sempre com a gente, uma voz que ilumina e transforma, uma voz que está sempre presente
para os pais, para as mães, para os filhos e toda a família.
Evangelizando uma família do bem ligada em você.
Família Excelsior.
ZYV 649. Rádio Excelsior FM 106.7 MHz.
Salvador. Na sua sintonia, Excelsior.
tradição que transforma, é também uma tradição que renasce.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta terça-feira, dia 5 de maio, da quinta semana da Páscoa, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 144 com o seguinte refrão: Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder, para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Que a minha boca cante a glória do Senhor e que bendiga todo o seu ser, seu santo nome, desde agora para sempre e pelos séculos dos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 144 que acabamos de recitar, provavelmente foi escrito por Davi, o rei Davi. É um hino de louvor que exalta a grandeza, a bondade, a justiça e a providência eterna de Deus. É estruturado como uma oração que destaca a fidelidade de Deus, exalta Deus como Criador e aquele que sustenta os caídos está próximo de quem o invoca com sinceridade. Davi inicia com um compromisso pessoal de exaltar a Deus todos os dias, não apenas em momentos de culto, reconhecendo que a grandeza de Deus é insondável. Pede que as próprias obras do Senhor o glorifiquem e que os santos louvem e glorifiquem o nome do Senhor. O Salmo 144 enfatiza a necessidade de contar às novas gerações sobre as obras poderosas e a bondade de Deus. No Salmo 144, Deus é descrito como aquele que espalha seus prodígios entre os homens e cujo fulgor do seu reino é esplendoroso. Portanto, Deus é clemente, misericordioso e tardio em irar-se. Ele é o provedor que sustenta os que vacilam, levantam os prostrados e alimenta todas as criaturas no tempo certo. Diante dos reinos humanos, o domínio de Deus é perpétuo e subsiste por todas as gerações. Deus está perto de todos. Assim, o Salmo 144 nos ensina. Mostra que todo aquele que o invoca com sinceridade é sempre protegido, é sempre atendido e guardado de todo mal. Enfim, o Salmo 144 convida a uma adoração sincera e pessoal, reconhecendo Deus como o Rei Supremo que cuida de suas criaturas. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Maio amanheceu devagar, trazendo o cheiro das flores e a memória de um lar em Nazaré. Lá, no silêncio das tarefas simples, uma mulher dizia sim todos os dias. Sim ao cuidado, sim ao serviço, sim ao amor. É dela que vem a nossa inspiração. De Maria, a mulher que ensinou o mundo a confiar, mesmo sem entender. E é nela que reconhecemos tantas outras mulheres. Fortes, discretas, profundas. Mulheres que transformam o mundo com gestos de fé. Neste mês de maio, a Rádio Excelsior se deixa guiar pela luz que brota de Nazaré. E homenageia cada mulher que carrega um pouco de Maria no coração. Rádio Excelsior. A rádio que te conecta à essência de Maria. À beleza de ser mulher.
Ave Maria, Mãe de Deus Jesus, nos dê força aí. Coragem para carregar a nossa cruz.
Excelsior FM.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Alô, alô, torcedor brasileiro. Nesta quarta-feira, todos os caminhos levam para o Barradão.
Vitória!
Você vai estar conectado e de rádio ligado aqui na... Quarta-feira, a partir das 20 horas, tem bola rolando no Barradão para a Copa do Nordeste 2026. Vitória! O Vitória está arrebentando no Brasileiro e quer ser campeão do Nordestão. Vitória e Ceará, a partir das 20 horas aqui na Rádio Excelsior da Bahia, a 106.7. Em campo, Toninho Positivo, Paulo Viana, Matheus Santos e Evilásio Fonseca, na central da bola. É nesta quarta, a partir das 20 horas. Equipe Excelsior, boa de bola, comando Walter Queiroz. E você já sabe, por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Excelsior FM. ZYV 649. Rádio Excelsior FM 106.7 MHz.
Salvador. A sua sintonia Excelsior FM.
Tradição que transforma é também uma tradição que renasce.
Momento 2. Dia de oração pela Excelsior.
Meu nome é Idalice Santos da Mota. Faço parte da família Excelsior desde 1992, quando comecei ajudando a representante daqui da paróquia São João Bosco. E em 1994, passei a fazer parte do quadro de funcionários, onde me apaixonei pelo trabalho da Rádio Excelsior, mais do que tudo. E durante esse período trabalhei quase 27 anos de trabalho na Rádio Excelsior e mantendo o trabalho de representante, que é um trabalho muito grandioso. É você ajudar a evangelização através das pessoas que escutam a Rádio Excelsior, que ouve em casa aquelas pessoas que estão doentes, aquelas pessoas que estão sem poder ir à igreja, né? E ver a voz do Senhor do Bonfim chegar no seu lar, né? Evangelizada através do rádio. Então, para mim, foi muito importante o período que eu passei aí, um período gratificante, né? E que os encontrões, o primeiro encontrão, ainda me lembro como se fosse hoje, né? Foi um encontrão belíssimo que nós fizemos. E cada encontrão que nós fazemos é uma renovação daqueles que acreditam no trabalho da Rádio Excelsior. Então, cada vez que nós nos reunimos, é um momento de louvor, é um momento de oração, é um momento de confirmar, né, o nosso compromisso com a Rádio Excelsior. Eu espero assim que todos aqueles que amam a Rádio Excelsior, que almejam que a Rádio Excelsior chegue ainda mais em todos os lares, que se mantenham de pé, firme, ouvindo essa voz que nunca vai se calar. né? Nunca vai te calar, que é a voz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas 13 minutos na capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação na sua rede Excelsior de comunicação. A Rádio Excelsior 106.7 e a Rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo nesta terça-feira, 5 de maio. Acompanhe o 12 em Pauta pela nossa sintonia, pelo YouTube da Rádio Cardeal e da Rádio Excelsior e pelos aplicativos da Rede Excelsior de Comunicação. São 12 horas 14 minutos em Salvador. Vamos ao que é destaque nesta terça-feira. Ônibus circulam pela faixa da direita em Salvador todo dia de hoje, 5 de maio. Capital baiana oferece castração gratuita para cães e gatos em 3 bairros. Bahia registra menor taxa de desemprego em 13 anos, segundo o IBGE. Presidente Lula viajará nesta semana aos Estados Unidos para encontro com o presidente Donald Trump. Esses e outros destaques você confere no 12 em Pauta. Ainda hoje tem muita prestação de serviço no meio-dia da sua terça, com previsão do tempo, informação de trânsito. Ainda hoje também Editorial Justiça, com o colunista, advogado e cientista político, Dr. Gabriel Cavalcante, analisando a derrubada dos vetos do presidente Lula. Os vetos aí que foram derrubados pelo Congresso Nacional relacionado à PL da dosimetria. Tem cultura, tem giro esportivo com Matheus Santos, tem dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas e 15 minutos. Eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em Pauta. Bom, gente, para a nossa emissora, a Rede Excelsior de Comunicação, dia 5 é um dia especial, é o dia de oração pelo Excelsior, onde convidamos o público ouvinte, toda a comunidade que acompanha a nossa emissora, a rezar pela obra de evangelização que é a Rádio Excelsior da Bahia e também doar, colaborar com o nosso projeto de evangelização através do rádio. Ao meu lado, abrindo o 12 em Pauta de hoje, estou recebendo neste momento o Diácono Joelson, ele que é coordenador da família Excelsior aqui da Rede Excelsior de Comunicação, responsável, então, por toda essa questão, toda essa dinâmica da nossa emissora relacionada à família Excelsior. Ele está aqui para fazer uma convocação do nosso Jornal de Meio-Dia para você rezar e doar pela nossa emissora. Diácono, muito boa tarde, sua bênção. Seja bem-vindo ao 12 em Pauta. Por que é tão importante o dia 5, dia de oração pelo Excelsior?
Boa tarde, João. Deus te abençoe, meu filho. Boa tarde, todo o povo santo de Deus. Hoje passando aqui para fazer uma memória desse dia tão importante para a Rádio Excelsior, mas também para toda a sociedade baiana, para todo o povo católico. Hoje a Rádio Excelsior, ela abre os seus microfones para pedir a oração a cada baiano, a cada católico, pela nossa Rádio Excelsior. Esta Rádio Excelsior, que é a primeira rádio católica do Brasil, e tiramos esse dia para fazermos essa memória. E aí eu convoco a cada um de vocês que façam justamente essa recapitulação de sua vida, o tão grande e importante a Rádio Excelsior é na sua vida. Um dia ela foi muito importante para mim, a tal ponto que eu cheguei ao sacramento da ordem. E aí hoje em dia somos convocados a rezarmos, primeiramente, somos católicos cristãos, rezarmos pela Rádio Excelsior, e se o seu coração se sentir tocado no dia de hoje, contribua de alguma forma.
Maravilha, você pode contribuir através aí do pix@m840.com.br, doar, fazer sua colaboração com a nossa emissora, e também pela chave 719-8802-3611, 719-8802-3611, ou pelo pix@m840.com.br. E você também pode vir fazer parte do nosso Clube Excelsior, se tornar um membro, se associando através do telefone, 3114-3333, pelo número do WhatsApp 988023611 ou presencialmente aqui na sede da Rádio Excelsior, na rua Martim Afonso de Souza, aqui na Cúria Metropolitana em Salvador, da Arquidiocese. E você também pode se tornar membro através do nosso portal da Fundação Dom Avelar e do nosso Instagram, Rádio Excelsior da Bahia. Todos os caminhos levam a essa família tão especial, não é, Diácono?
Verdade. Eu estou aqui durante todo o dia. Aqueles que se sentirem à vontade podem entrar em contato aqui com a rádio, que eu dou maiores informações como se associar. Talvez alguns que não queiram se associar, tão somente contribuir, faz uso da chave Pix para nos ajudar nesse projeto. Lembrando que primeiro você reza, depois você contribui.
Importantíssimo. Muito obrigado, viu, Diácono, pela presença aqui no 12 em Pauta. Uma alegria recebê-lo. Está aí mandando ver no programa Mística de Nazaré pela manhã. Também algumas participações no programa Entre Amigos pela tarde, no Terço. Alegria ter a sua voz aqui na nossa programação.
Eu que agradeço, João, e agradeço também a todo os nossos ouvintes, que a cada dia que passa ele vai abraçando esse instrumento de oração, que é o Terço da Sagrada Família. Todo dia, 9 horas, estamos aqui rezando por vocês e esperando o seu contato, o seu pedido de oração, o seu testemunho, para que possamos divulgar cada dia mais a nossa Mística de Nazaré a todo o nosso povo.
Maravilha, obrigado, Diácono. Até a próxima, são 12 horas e 9 minutos e agora a gente parte para os destaques locais desta terça-feira. Os rodoviários de Salvador iniciaram na manhã desta terça-feira a Operação Tartaruga, em que os ônibus circulam pela faixa da direita e param em todos os pontos ao longo do trajeto. A mobilização segue até às 11 horas da manhã, seguiu aí até 11 agora há pouco da manhã, integrando aí uma campanha salarial da categoria com o objetivo de dialogar com a população e dar visibilidade às reivindicações. As decisões ocorrem aí após a Assembleia, que definiu novas medidas diante do andamento das negociações. Semana passada já havia sido registrado aí atraso na saída dos rodoviários dos coletivos em duas garagens da capital baiana. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, mesmo após 4 décadas de negociação, os empresários ainda não apresentaram propostas concretas nem sinalizaram avanço nas tratativas. A Prefeitura de Salvador disponibilizou hoje pela manhã aí, né, uma linha de ônibus reforçando o atendimento em Salvador mediante essa medida adotada pelos rodoviários de só transitar aí pela faixa da direita, os rodoviários tentando criar mecanismos de chamar a atenção da população, das autoridades civis, públicas e responsáveis pelas condições de trabalho que os rodoviários passam, né, aqui na nossa cidade. Uma reivindicação legítima, mas que precisamos também pensar no impacto que algumas ações podem causar na vida do povo soteropolitano que mora aqui na capital baiana. Doze horas e 21 minutos, os moradores de Salvador podem agendar gratuitamente a castração de cães e gatos em 3 regiões da cidade. Os serviços estão sendo oferecidos pela Prefeitura em clínicas parceiras nos bairros de Brotas, Estela Mares e Graça. O procedimento é destinado a animais com idade entre 6 meses e 5 anos e 11 meses. Não são atendidas fêmeas, prenhas, nem pets doentes aí ou com infestação de pulgas e carrapatos. Antes da cirurgia, os animais passam por uma avaliação clínica para verificação se estão aptos ou não à castração. Para marcar o atendimento, o tutor ou tutora deve enviar a solicitação por e-mail para atenção@agendamento.dipa@salvador.ba.gov.br. Vou repetir: agendamento.dipa@salvador.ba.gov.br. No momento do cadastro, é necessário apresentar documento como RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência, além também da importância de telefone para contato e carteira de vacinação antirrábica atualizada nos últimos 12 meses. Essa ação ainda a Prefeitura de Salvador disponibilizando castração gratuita nos bairros de Brotas, Estela Mares e Graça. 12h23, você segue com informação de meio-dia no programa 12 em Pauta, conferindo agora destaques estaduais na edição desta terça-feira. A Bahia encerrou 2025 com a menor taxa de desemprego desde o início da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Os dados foram divulgados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia em base de informações do IBGE. Segundo o levantamento, a taxa anual de desocupação caiu no estado da Bahia para 8,7%, abaixo dos 10,8% registrados no ano de 2024. O resultado marca o quarto